Meus caros ouvintes, ouçam esse título. O direito de ser rude, a liberdade de expressão e imprensa. Aí você pensa, é obra de algum jornalista. Não, é de um juiz. Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado. Estou falando de Max Pasquim Neto, que é o autor dessa obra. Doutor Max, obrigado por atender o nosso convite. Bem-vindo à CBN.
Ah, obrigado, Gilson. Prazer estar aqui. Um alô a todos os ouvintes da CBN. Agora, Gilson, eu recomendo que os ouvintes aguardem o final da entrevista para ver se eles gostam do tema e o que tem a dizer.
Então, vamos começar com essa temática. Já vou colocar alguns pontos que existem dentro da obra que o doutor Max trabalha. Quem se lembra do Rafinha Bastos, naquela questão polêmica de Vanessa Camargo, cantora? Se eu não me engano, ela é filha do Zezé de Camargo. Quando a gravidez de Vanessa Camargo foi comentário de Rafinha Bastos no programa CQC, que gerou inclusive depois a saída dele do programa, e até hoje Rafinha Bastos é marcado um pouco por essa fala dele em relação a Vanessa Camargo. E também, quem não se lembra, do deputado Marco Feliciano e a famosa Lei Cura Gay, que gerou uma polêmica no país. Dois temas são tratados na obra, logo a obra tem aí uma relevância interessante para quem tem curiosidade de saber a opinião do Dr. Max. Agora, aonde que vai o direito de ser rude? Até onde vai o direito de ser rude e até onde vai a ofensa?
Pois é, então vamos quebrar essa tua pergunta que me traz três partes, me parece. Bom, o direito de ser rude, né? É um título bastante impactante, o livro é um laranja gritante, ele berra, me dê atenção. O livro, na verdade, não é uma conclamação para que todas as pessoas saiam se ofendendo sem consequência. Não é isso. O livro deveria ser lido. O direito de ser rude, quando necessário e com ética. Uma espécie da gente, um direito da gente poder, das pessoas, a gente, sujeito indeterminado, no caso, a poder marcar o seu espaço e poder ter o seu oásis individual sem invadir o alheio e respeitando o alheio, ou seja, cada um no seu quadrado, como dizia aquela música do funk alguns anos atrás. O livro, sim, traz uma visão técnica, científica, de reforma do setor das comunicações, isso é um aspecto, mas eu não queria deixar ele só técnico. Eu queria também atrair o público leigo, porque esse livro não é um livro jurídico, ele é um livro de ideias, um livro que marca posição. Então, ele traz todos esses casos concretos muito interessantes. Você citou o caso do Rafael Bastos com a Vanessa Camargo, o caso do Marco Feliciano e a Lei da Cura Gay. Tem também o caso do Jair Bolsonaro com a discussão da Maria do Rosário. E eu não sei se vocês se recordam, uns dois anos atrás, teve inclusive o caso da Viviane Beleboni na 19ª Parada Gay da LGBT em São Paulo, onde ela se colocou numa cruz, e aí isso teve uma série de críticas. Claro que aqui o que eu sustento é favorável a todas essas pessoas que eu citei, o posicionamento dessas pessoas, por uma ótica volteriana, claro, né, Voltaire? Eu não necessariamente concordo com o conteúdo que você está veiculando, que você está dizendo, mas eu defendo o seu direito de dizê-lo. E aí você citou, por que o limite, até onde vai o limite? Bom, o limite não é um exercício de adivinhação no livro. O limite é uma atualização do posicionamento da jurisprudência brasileira, que entende que qualquer discurso mal intencionado deveria ser proibido. E a gente copiou esse discurso, na verdade, do direito norte-americano. Só que nos Estados Unidos, eles já deixaram essa teoria, esse posicionamento, para trás por entender que ele não funciona, porque ele é volátil. E aí eles evoluíram para um posicionamento mais concreto do desenho do limite da liberdade de expressão, que é pautado até numa teoria analógica à legítima defesa. Ou seja, se o teu discurso tem a iminência de conclamar ou chamar para uma atividade nociva imediata, ou seja, vamos todo mundo agora levantar e espancar um determinado tipo de pessoa, né? Vamos todo mundo que está ouvindo a entrevista, pega e joga uma batata frita numa determinada pessoa. Tipo, eu sei porque... Tá, o livro é politicamente incorreto, gente, então eu vou falar os casos como eles devem ser, né? Uma vez eu me lembro de ter ouvido uma pessoa jogou uma batata frita em cima de um emo no shopping, né? Uhum. E aí, se fosse assim, se o discurso fosse esse, nesse instante, bom, aí você está incitando imediatamente um ato de violência e aí teu discurso tem que ser coibido. Mas se você simplesmente está jogando uma crítica em aberto, ou no caso do Rafael Bastos, que ele estava ali no CQC, que é um cenário de tirar sarro, é um cenário parecido com stand-up comedy, então ele pegou uma figura pública e fez uma crítica, se você está na chuva, você tem que estar sujeito a se molhar. Veja que eu escrevi esse livro, e numa das críticas, eu me considerei mal interpretado. Mas isso significa que eu vou processar o jornalista que fez a crítica? Eu acredito que não, porque eu dei minha cara a tapa. Uhum. Claro, tem outros jornalistas, até mais gabaritados. Tive uma crítica do Frederico Vasconcelos, da Folha de São Paulo, que foi ótima. Tive uma outra agora do Correio Brasiliense, foi ótima. Então...
Existe um campo meio, eu considero, né, meio líquido. Você tem dificuldade de sustentar para algumas pessoas, isso é muito comum na imprensa, de que você de repente está fazendo uma crítica pessoal. Ou, de repente, se faz uma crítica a uma pessoa pública. E você tem, às vezes, críticas que estão dentro das redes sociais. Como você definiria a rudez que tem que ser respeitada? Ela está ligada mais à pessoa pública? Ou, de repente, todos nós, que às vezes nas redes sociais nos sentimos agredidos, temos que controlar um pouco a nossa condição de ser rude?
Não acho. Eu acho que Dom Pedro II melhor definia. Ele falava: a imprensa se combate com a imprensa. Laissez-faire, laissez-faire. Vamos pulverizar os meios de imprensa no máximo possível, porque daí a voz individual de um não tem a mesma força quando tem mil vozes falando. Então você escolhe a linha editorial que você quer adotar, que você quer ouvir. Se você escuta uma crítica no Facebook, por exemplo, alguém posta algo que é contrário ao teu entendimento, à tua convicção, você tem toda a liberdade de ir lá e fazer um post em resposta ou até criar um outro post autônomo que vá combater aquele. Então, não existe uma blindagem a sair ileso da vida. A questão é, será que não é mais vantajoso a gente permitir uma pluralidade de discursos, ainda que a gente sangre e por vezes se ofenda, mas tenha respeitado esse espaço de liberdade individual? O livro tem o seguinte público-alvo: qualquer um que se sente afunilado em suas liberdades individuais, por um excesso, seja de censura moral, por um excesso de intervenção estatal. Esse livro aqui, ele vem como uma declaração aberta de guerra à censura no Brasil. Ele não simplesmente busca reinaugurar uma discussão ou reabrir o debate. Ele vem para dizer: escuta, sai do meu espaço. Deixa eu ser quem eu sou e, sabe, se eu produzo, ótimo. Se eu faço algo bom, me aplaudam. Se eu faço algo ruim, me deixo arcar com a responsabilidade. Então, vai nesse sentido.
A sua fala é interessante porque a gente passa a abrir espaço para certas expressões que muita gente gostaria de ver sob controle, né? O direito de opinião. E a gente tem uma sociedade muito vitimizada. Muita gente considera que foi ofendida, ou às vezes exagera na ofensa que sofreu. Isso atrapalha a democracia? Se nós tivéssemos mais liberdade, como o senhor propõe na obra, a democracia ganharia mais com isso? Nós temos uma sociedade que se diz democrática, mas ao mesmo tempo ela persegue, ela controla, ela censura muito.
Ela controla totalmente, e ela acaba uma sociedade que é muito ligada, a censura tem muito a ver com o discurso politicamente correto, né? E uma sociedade muito politicamente correta, ela acaba perdendo o critério, ela acaba sendo acrítica, ela não sabe mais criticar, porque ela tem que aceitar tudo. Então veja, se eu sou extremamente politicamente correto, chegando a um extremo, eu vou me posicionar tal qual a presidente Dilma, quando fez aquele discurso lá, falando: não, olha, primeiro eu gostaria de dizer que eu respeito muito o ET de Varginha. Quer dizer, quando ela chegou a se manifestar nesse sentido. E quer dizer, é um despropósito, é uma questão absurda. Então, temos que reduzir o discurso politicamente correto a um mínimo. E eu sou carioca, eu sou um cara expansivo, eu sou brincalhão. E você, Gilson, você é um cara de cor branca, etc. Eu vou chegar aqui, se nós fôssemos amigos, fala, negão. E aí, o teu operador de mesa, que no caso é de uma outra cor, ele poderia se sentir, vai que ele se sinta ofendido e diga: nossa, Não, vou processá-lo porque eu me senti ofendido. Dano moral. Usou uma expressão politicamente incorreta. Quer dizer, então eu não posso nunca expressar o meu jeito de ser, nunca me manifestar com alegria, porque eu tenho medo de ser processado a cada passo que eu dou. É complicado. Você, como jornalista, o teu papel, ele é duplo. Ele é de informar, claro, mas será que ele não deveria ser de formar opinião também? Se você escuta alguém falando algo que você não concorda, que seja um absurdo, você não tem direito de falar: escuta, meu irmão, eu acho que você está falando algo que é absurdo, que não funcionou. Ontem mesmo, vindo do trabalho, na rádio, vi lá uma propaganda política partidária do Partido Socialista Brasileiro. Aí falaram assim: você cansou de estar sempre perdendo? Você cansou de ter a espoliação dos seus bens, etc. e tal? Venha para o Partido Socialista Brasileiro. Eu falei: meu Deus, quase arranquei meus cabelos. Socialismo não funciona, é falido, é horrível, pior coisa do mundo. Eu não posso criticar o Partido Socialista Brasileiro? Eu tenho que adotar uma postura de neutralidade? Deixar as pessoas acharem que aquilo é correto? Quer dizer, claro que nós temos que criticar com base em fato, com base em história e com base em debate, né? Eu sempre brinco: se você não consegue vencer um argumento pela força das suas ideias, você tem três modos de vencê-lo, né? Uhum. O primeiro é conclamar a palavra de Deus, a segunda é convocar um morto, e a terceira é fazer uma lei, né? Os primeiros dois não falam de volta, podem ser a projeção
convocar
que você quiser.
Convocar um morto.
Invocar um morto, invocar, né? Você fala: morto, ah, não, o fulano lá falava isso, isso, aquilo.
Certo.
Era uma pessoa perfeita, é morto, ele não fala de volta. Deus, pode ser a projeção que você quiser. E a lei é autossustentável. Então, quer dizer, nós precisamos poder amadurecer como sociedade. Estarmos seguros em nossas ideias, ter uma forma forte base de educação. Eu sempre brinco aqui, eu faço um elogio ao presidente Lula. Ele disse... um elogio. Ele disse uma coisa que eu acho correta. Ele falou: é uma pena que no Brasil só existem 9 grandes meios de comunicação. Quer dizer, aí me perguntaram numa entrevista anterior: o que você acha das redes sociais, da mídia social, da figura do eu sou o jornalista? Eu falei: eu acho que é o ideal. E não é uma questão de achismo, porque eu não estou adivinhando. Funciona melhor em sistemas paralelos aos nossos, que tem menos censura, que a ideia dos meios eletromagnéticos de comunicação, enfim, especialmente TV e rádio, são pulverizados no máximo possível. Então veja, você opera uma rádio, poderia ser televisão. Vocês operam sob concessão estatal.
Certo.
Como que você vai criticar o governo com acidez, com toda a vontade que você eventualmente tenha, se a chave do teu galinheiro está com a raposa, que é o governo? Aqui o livro também propõe uma reforma nesse sentido. Ele tem bases científicas sérias, não é só uma brincadeira pura e simples. Uhum. Tanto é que é prefaciado pelo ministro Marco Aurélio. E aí eu sustento o seguinte: vamos redesenhar a Constituição, porque a Constituição não se confunde com certo, errado, nem humanitário. É só a Constituição. Então nós podemos poder criticá-la também, quando ela sujeita a operação a regime de concessão renovável.
Uhum.
Vamos fazer como que seja uma ação na Bolsa de Valores, título privado, compra e venda no mercado. Nós precisamos de mais mercado e menos Estado. Esse livro tem todas essas ideias.
Agora, tem alguns ouvintes nossos que participam, que o Felipe, por exemplo, ele fala assim, né, qual seria a geração que poderia enfrentar a censura, a liberdade de expressão e o politicamente correto? Eu acho que a pergunta do Felipe vai... no encontro seguinte, né? Como é que a gente pode enfrentar a censura e romper com esse politicamente correto? Qual seria a atitude para isso?
Eu acho que é buscar cada vez mais ser autêntico consigo mesmo, né? A primeira recomendação é vá fazer alguns anos de psicanálise para se entender quem você é, né? Para poder ter um autoconhecimento.
Saber o que você está a fim de falar ou não, né?
Exatamente. É necessário a gente se autoconhecer primeiro para poder saber qual que é o nosso espaço, o que a gente gosta, quais são os nossos valores, e aí ser fiéis a eles. E não há uma forma, Felipe, de combater a esse discurso sem que se dê a cara tapa individualmente, sem que se exponha e sem que muitas vezes se arque com as consequências. Muitas vezes eu escuto as pessoas falarem: nossa, parabéns pelo seu livro, ou nossa, parabéns, você venceu na vida, tudo mais. Aí eu falo: pô, esse cara não sabe quantas noites eu fico acordado com ansiedade, quantas vezes eu estou no meu gabinete tentando fazer 10 coisas e só tenho espaço interno para fazer 9, vem aquela... aquela sensação de sufocamento, né? Então nós temos que estar dispostos a enfrentar muita coisa e engolir um sapo gelado a cada refeição, né? Por inteiro.
A última pergunta, Max, até que eu estou com pouco tempo, inclusive estou aí com o meu tempo estourando, mas eu precisava te fazer. Nós estamos num momento em que a gente está tendo uma crise política, personagens estão a todo momento expostos nos meios de comunicação, nas redes sociais, as pessoas lançam comentários o tempo todo. Esse é o momento da gente aprender que a gente tem que deixar as pessoas serem mais livres para expressar suas ideias. É exatamente agora que a gente percebe que a liberdade de expressão tem que ser respeitada e a gente tem que deixar as pessoas, usando o termo do seu livro, serem um pouco mais rude.
Isso. Sempre é o momento, sempre é o momento, né? Podemos citar qualquer tipo de frase, que é aquelas que a gente vê nas redes sociais. Não dá para escrever uma nova história, mas dá para começar hoje e buscar um novo final. O momento é sempre o imediato. Não há tempo ruim para tomar uma postura e retomar valores que são aqueles que seriam os corretos para a gente ter mais qualidade de vida. Então, vamos, e veja só uma coisa que eu brinco. Agora está tendo protestos, né, contra o PT, e o PT supostamente é o rei do mal, e se eles saírem tudo fica bem. E aí já vi pessoas falando, não, vamos votar no Jair Bolsonaro, regime militar de volta. Senhores, precisamos amadurecer como sociedade brasileira. Não podemos viver entre esse extremo. Esquerda extrema, direito extremo, esquerda extrema, direito extrema. Precisamos achar um chão de moderação. Agora, o problema com ser moderado, eu brinco, ser uma pessoa moderada ou razoável é ruim porque todos te odeiam. Porque você não encontra, você não vai sustentar a bandeira de ninguém. Quer dizer, eu posso ser maior crítico, claro que da corrupção e de qualquer corrente de extrema esquerda, mas eu tenho que dar o braço a torcer e aplaudir para a Dilma, porque ela estendeu agora a licença paternidade, que é uma coisa correta, tá? Os países de primeiro mundo as adotam. Então a gente precisa encontrar um chão moderado, onde a gente possa flutuar entre ideologias partidárias para encontrar algo que funcione, fórmula matemática.
Dr. Max, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado. E fazendo meu jabá, meu livro pode ser adquirido em qualquer livraria no Brasil de renome, na internet, aqui em Maringá mesmo, está nas livrarias Curitiba. E deixo também o meu contato via Facebook, é Max Pasquim Neto. Qualquer um que quiser adicionar ou saber um pouco mais do nosso trabalho. Gilson Aguiar, foi um grande prazer te conhecer. Sei que você é uma figura famosa aqui em Maringá.
Obrigado.
E me sinto muito feliz e honrado por estar nessa mesa participando com você. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN.